Oi, gente. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô feliz com Deus de estar aqui. Tava com saudade, viu? E estar aqui é uma alegria. Obrigada, pastor Famalion, pela consideração, pela honra de me trazer de volta. Pastora Tatiana, muito obrigada. Pastora Tati, eu chamo de Tati. Obrigada. Quadrangular, vocês são uma bênção. Amém? Eu estou feliz demais. Estou com a vontade de pregar. Ah, com saudade. Eu digo, pastor, eu não tenho muita mensagem, não, viu? Mas Jesus dá, né, pastor? Eu não tenho mensagem, mas Jesus tem. Vira para esse crente. Jesus tem. Fala, Jesus tem milagre para você. Eu estou saindo agora de um congresso. Eu, na verdade, cheguei na minha casa terça-feira, comecei o congresso quarta-feira. Terminei domingo, cheguei, resolvi as coisas ontem, de segunda, e estou aqui. E o meu marido está dizendo: vá, minha filha, vá com Jesus. Deus gosta tanto do pastor Flamarion que o meu marido está viajando para Bolívia. Aí, estou livre. Diga graças a Deus. Vendo o pastor Flamarion pregar aqui sobre esterilidades da mulher. Deus me trouxe a memória de uma mulher que gosto muito de falar sobre ela, que é em 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Eu ia pregar sobre outro assunto, mas prego amanhã, esse é outro assunto. Já tinha deixado marcado aqui. Estou um pouco nervosa, né? Porque sempre quando eu vou pregar, eu fico nervosa. Porque você está olhando para mim com um olhar assim. E eu estou com medo. Primeiro livro de Samuel, vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar aqui do versículo 2. Você conhece a história desse casal? O pastor aqui se referiu a dois casais aqui, cuja Bíblia apresenta de um problema que eles queriam resolver. Mas não tinha como o homem resolver o problema de Abraão, nem tampouco de Sara, nem tampouco de Zacarias, nem tampouco de Isabel. Quando Deus apresenta Abraão, Deus apresenta Abraão como escolhido. Um homem que Deus mudou o seu nome, mudou o nome da sua mulher. Deus dá uma ordem para Abraão sair do meio da sua parentela. E Deus diz: sai para a terra que eu te mostrarei. Um homem que tinha uma estabilidade, um homem que tinha tudo, vivia com seus pais. Mas Deus disse: Abraão, o que eu tenho para você não é no meio da tua parentela, tu vai ter que sair. Abraão obedece à voz de Deus. Abraão se converte ao Senhor e sai. Abraão de quebra leva o seu sobrinho, vamos dizer assim, leva uma prova no caminho. Só que Deus não deu ordem para ele levar ninguém. Deus disse que ele saísse com a sua mulher. Abraão, um homem muito bem sucedido, um homem que tinha tudo, mas lhe faltava algo sobre a sua vida. Faltava um herdeiro, faltava promessa. Faltava aquilo que o seu coração queria sorrir. E ao decorrer dos anos, anos se passaram, a velhice chegou, e nada daquilo que ele queria em Deus, em relação a filho, tinha se realizado. Sara, com seu jeitinho, procura agir de uma maneira a qual Deus não disse para ela fazer. Diferente aqui de Ana, nós encontramos um casal que se amava, um casal que a gente pode começar a história desse relacionamento, uma história de amor. Um homem que escolhe uma amada para ser mãe dos seus filhos, para ser a sua esposa amada. Mas ao decorrer dos anos, aquilo que ele mais esperava ver da sua mulher não acontecia. A Bíblia não relata quanto tempo Eucana e Ana tentaram, esperaram, criaram expectativa para que o milagre acontecesse. Eu creio, pastor, isso é a minha filosofia paraibana, né? A minha filosofia, que Eucana, ele desiste. Mas Ana se apresenta como uma mulher que não desiste daquilo que ela veio buscar diante de Deus. E eu começo dizendo para você: não desista daquilo que Deus te prometeu. Diga para esse crente: não desista. Não importa o tempo, não importa os anos, chegou o tempo de Deus mudar a tua história. Chegou o tempo de Deus te tirar do cativeiro. Aleluia! Nunca queira dar jeitinho para Deus. Diga para Deus: não precisa dar jeito. É Ele que dá jeito. Entendeu? É Ele que dá jeito. Não, mas eu vou. Deus está atrasando. Deus não está atrasando, não. Ele marcou essa data. Ele marcou esse tempo. Ele olhou a tua, aleluia, fidelidade. Para chegar até aqui, para quê? Para levar para casa o que veio buscar. Diz assim: tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Penina. E uma se chamava Ana, que é a primeira esposa. E a outra, Penina. Penina tinha filho. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade ano após ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli. Vamos pular mais aqui no versículo 4 que eu quero correr. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele poção deste a Penina e a sua mulher e a todos os seus filhos e filhas, a Ana, vírgula, porém, vírgula, dava poção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor houvesse deixado estéril. Olha que coisa mais linda aqui. Nós encontramos aqui um homem com duas esposas. Elcana percebe que Ana, sua amada esposa, a menina que ele escolheu no meio da sua linhagem, a menina que ele amou, a moça que ele amou, que criou a expectativa que ela gerasse um filho para ele, ou filhos para ele. Os decorrer dos anos, ele percebe que aquilo que ele esperava, como eu falei do começo, não se concretizava na sua vida. Elcana casa com uma tal de Penina. Penina é aquela mulher produtiva, frutífera. Porém, no coração de Penina estava ali um orgulho, uma soberba, uma raiva de saber que ela era aquela mulher frutífera, anos após ano, e aquela que não gerava nada recebia mais do que ela. Ana, uma mulher de oração, uma mulher convicta que Deus pode mudar a história de alguém, não desiste de adorar. Não desiste de buscar. A Bíblia diz que quando Elcana subia para adorar, Ana não ficava em casa assistindo o Fantástico. Ana não ficava em casa batendo a cabeça na parede ou se desabafando no grupinho do WhatsApp. Não, Ana não ficava ali no Facebook mandando carinha, triste, angustiada, amargurada, estou com fome, estou morrendo, hoje eu não comi, hoje eu chorei. Ana é uma mulher que trabalha no silêncio. O silêncio de Ana é quem grita. A sua aparência de mulher abatida, dentro dela estava gritando, não estava gritando para Elcana. O que é que eu aprendo aqui? Não fique gritando para quem não resolve o teu problema. Não fique gritando para quem não resolve o teu problema. Grita aqui. Se tiver de gritar, grita aqui. Se tiver de chorar, chora aqui. Se tiver de clamar, clama aqui. Alabaça, diga para esse crente: é aqui que tu tem que clamar, é aqui que tu tem que chorar. Aleluia. Versículo 6 diz que a sua rival provocava. É aquele tipo de crente dizendo: vai fazer campanha para quê? Mais uma campanha? Mais um sacrifício? Ei, diga para esse crente: não ceda à provocação do diabo. Fala para esse crente, profetiza, irmão. Está vivo? Profetiza: não ceda à provocação. Não desista. Quanto mais estão te provocando para que você não faça, é aí que você tem que se revestir. Eu vou fazer, diabo. Tu não vai impedir a minha virada, não. Tu não vai impedir das bênçãos chegarem na minha vida. A sua rival provocava excessivamente. Diga para esse crente: era constante. Fala: é direto. Diga, não tinha tempo não, Penina não dava tempo para Ana. Quem sabe você está passando por isso. Alguém está provocando você excessivamente para que você desiste. Você vai acreditar nesse negócio de campanha. É isso que o diabo quer, que você ceda. Mas faça como Ana. Eu vou chorar nos pés do Senhor. Eu não vou te dar esse... Alabasse que menaia. Alabato como lobebaia. Deus está falando para alguém aqui que está sendo provocado, que está sendo tentado para desistir. Mas manda eu te dizer, Senhor, não desista, não desista, até o dia 31, tu vai ver Deus derramar a tua glabaça. Eu vou dizer, Deus vai para matar aquela maçã. Eu vou mostrar para os teus provocadores quem eu sou, eu vou mostrar para aqueles que não acreditam quem eu sou na tua vida. Quem acredita, levante a tua mão e glorifique. Alabácia. Quem sabe Penina dizia assim, ó, tu é tão amaldiçoada, tu é tão amaldiçoada, ô Ana, que o próprio Deus foi quem fechou a tua madre. Tu não presta para nada, que é Deus que fechou a tua madre. Aí Ana diz, eu não nasci estéreo. Se ele fechou, é porque ele tem os tempos certos para abrir. Você não entendeu, não? Se alguém está dizendo que a porta está fechada, é porque chegou o tempo de Deus abrir. Alá. Ana, olha, diga para esse crente, não ceda, glorifica, em vez de ficar reclamando, não ceda. Diga, Ana, não abri a boca para falar nada. Fala para esse crente, Ana, não abri a boca. Aí eu aprendo com Aninha aqui, como é que é? Tu acha mesmo que eu vou descer o mesmo nível que você? Desacreditado, incrédulo, Tomé, não acredita no sobre... Vai para lá, infeliz... Eu não vou abrir, não, eu não vou fazer pareia com você, não. Você está dizendo que não vai acontecer. Meu Deus está dizendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu fico nessa palavra. Eu posso, eu vou vencer. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. É claro que Penina provocava e dizia isso para ela. É claro que Penina trazia na memória de Ana constantemente que ela era estéril, que ela era seca, que ela era tão seca que nem de chegar, meu irmão, nem dava um trinco assim. Sabe aquele povo que fica provocando a gente, dizendo, tu não vai vencer, tu não vai conseguir. Diga, onde que eu não vou conseguir? Quem disse? Vai para lá, boca. Rapaz, rapaz, esses dias aconteceu um episódio lá na igreja, né? Chegou uma irmã e falou assim, irmã, você tem que se conformar, irmã. Não tem dinheiro pro congresso, querida. Só tem R$600 na conta do Ministério Feminino para fazer o congresso. Eu disse, quem disse que eu dependo de tu? Quem disse que eu dependo da tua opinião, ó Satanás? Quem diz que eu dependo da tua palavra? Eu dependo da última. É da última e a palavra é dele. E viajando igual doida para lá e para cá, pregando ali, pregando acolá, pregando isso, pregando aquilo, nem sei o que eu preguei. Perguntaram qual é o tema, o que você resolveu é o tema. Dá o tema aí. O palco meu na presença de Jeová. Pronto, acabou. Aí chegou uma para mim e falou assim, você é louca, você chega no da terça-feira para começar um congresso na quinta. Eu digo, mas olha, debaixo dessa tua incredulidade, sabe o que, é que eu vou fazer? Mostrar que Deus é Deus. Mas com que dinheiro? Eu digo, eu não sei, mas Deus vai mandar. Aí eu tô lá, Jesus, manda dinheiro, irmã, compra colar, compra meu CD. Eu vendo em 3 vezes, promoção. E eu, Jesus diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu não tenho dito que o ouro é o meu, a prata é minha. Tu não tem me pedido para viver a minha prosperidade. Eu digo, tenho, Jesus. Então se aquieta, faz a minha vontade, porque quem manda na casa sou eu. Sabe o que é que Jesus fez? Diga, no último dia. Fala, terça-feira. No último dia. Para chegar quarta-feira no Rio de Janeiro, chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu senti um desejo de te dar um negócio. Eu digo, então manda. Se sentiu, não retenha, me dá logo. Vai que o diabo diz, não dê, então me dá logo. A pessoa chegou para mim e falou assim, R$25 mil, dá para você fazer o congresso? Ah! fiz a foto do checão, mandei para infeliz. Infeliz, recebe aí, ó, o que Jeová me deu. Fui pregar em Maringá, o pastor olhou para mim e disse: você está vendendo CD para quê? Para fazer o congresso, me dá a caixa inteira. Eu digo: que é isso, pastor? Tem 140 CDs a 20 conto, eu quero é tudo. Ele disse: tá bom, então leve. Aí a pastora achou pouco e disse: olha, eu quero te dar mais R$1.000. Eu digo: me dê. Aí a moça falou assim: olha, eu estou te dando uma pequena oferta. Quando eu olhei a oferta, eu digo: pai, se essa for pequena, imagina grande. Irmão, eu só não fiz como o Davi, tirar a roupa, porque os irmãos iam sair tudo doido correndo. Mas eu quase fiquei como Davi, andando pelado, dançando. Dançando, cheguei em casa, olhei pro marido. Marido: epa! Eu vira para o outro lado, Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus não conta com a maioria que crê, Deus conta com a minoria que confia. Aquele, perdão, Deus não conta com a maioria de incrédulos, porque muitos ficam dizendo: será mesmo? Isso vai acontecer? Irmão, quando você ficar duvidando, vai viver do mesmo jeito. Mas quando você crê, Deus muda cativeiro, Deus muda sorte. Fiz o congresso, depois ainda fiquei rindo. Porque a gente tem que rir. Fala para esse crente: não ceda à provocação, não ceda à incredulidade, não ceda ao não crer. Creia, confia. Assim fazia de ano em ano, todas as vezes que subia a casa do Senhor, todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ana ia para a igreja, já começava a luta, não é assim quando a gente quer começar uma campanha? É uma luta. É o diabo querendo que tu desista. Desista não. Vai ser, como é que é? 5 passos da tua vitória. Crente, eu não vim para cá para brincar não. Eu vim aqui para profetizar e estou levando a minha vitória. Porque eu vou dar passo de vitória para o meu marido. Eu vou dar passo de vitória para a minha vida. Você vai dar passo de vitória para a tua casa. Alabaço, recalabaia. Eu fiquei imaginando que todas as vezes que a Aninha queria comer, aí a outra estava lá, provocando. Vai comer por quê? Tu não merece estar nem aqui. Pela lei, tu era para ser mandado embora. Ei, Ana tinha uma coisa que Penina não tinha: o amor de Eucana. Deixa eu te dizer uma coisa: tu tem o amor de Deus para mudar a tua vida. Você não entendeu, você não está entendendo. A outra pode até ter muito, mas não tem história. Tu tem o amor de Deus para marcar a história. Meu Deus, isso é muito forte. Penina tinha muitos filhos e filha, mas ninguém tem história. Aninha tinha o amor de Eucana. Eucana estava lá, ô homem inteligente. Vamos dar ensinar aos homens aqui como servir bem uma mulher. Tem homem que só quer dar toalha de mesa para a mulher, ela quer te enforcar. Eucana dava poção dobrada. Aleluia. Aleluia. Eucana, Ana não dizia o que ela estava passando. Ana chorava. Mas Ana não dava ibope para Penina. O problema é que a gente fala demais do adversário. A gente fica dando ibope para quem não merece. Tu não sabia que tu pode dar ibope para alguém? Para de dar fama para quem não merece. Dá para fama para Jesus. Fala que Jesus é, Jesus faz, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é assim. O assunto é Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Mas talvez alguém está dizendo para você: há quanto tempo tu está na igreja? Há quanto tempo tu está fazendo e não consegue nada? Diga: não conseguia, mas a partir de hoje você vai ver Deus mudar a minha vida. Levanta a mão, porque Deus está derramando óleo aqui hoje. Bate na mão desse crente aí e diz: é hoje. É hoje. Penina vai ver Deus na tua vida. Satanás vai ter que ver Deus na tua vida. Ele vai ter que se dobrar. Ele vai ter que se dobrar. E os da tua casa vai ver Deus na tua vida. Deus vai te promover. Deus vai mudar carro. Deus vai mudar casa. Deus vai fazer. Talvez alguém diga assim: por que você está chorando? Por que tu está chorando? Isso é o cana, não entendia. Aí não entendia, eu deixava de entender. Geralmente o homem não entende por que mulher chora tanto. É porque mulher é mulher. Mulher é mulher. Mulher quando quer uma bolsa, ela chora. Mulher quando quer um sapato novo, ela não sabe falar, se expressar, ela chora. Mas vou dar-te outro conselho, você que é casada, faz outro negócio. Pega esse cabo e mostra para ele que é Deus. Outro dia eu queria uma vitória. E meu marido estava irredutível. Eu digo: pai, como é que eu quebro o vaso? O pai disse: tu sabe, usa o instrumento. Tá bom, velho, vou te acabar. Quando eu vi que o velho estava: ah, meu amor, você me dá isso. Minha filha, tome, tome, tome. Talvez você está chorando demais e não está resolvendo nada. Diga para ela: você está chorando no lugar errado. Em casa você tem que rir. Em casa não se mostra fraqueza, se mostra força. Quer chorar? Chora aqui. Quer gritar? Grita aqui. Mas quando levantar, levanta rindo. Sabe por quê? Porque ninguém precisa saber o que eu estou passando. O pessoal precisa entender o que Deus está fazendo. Por que não comes? Talvez Ana se levantou da mesa ali correndo, e o Cana foi atrás dela e disse: Ana, por que você está chorando, Ana? Eu acredito, eu, Silvana, que Ana não dizia nada em relação à Penina ou ao Cana. Come, Ana! Ana não era o tipo de mulher barraqueira. Ana era uma mulher que sabia vencer calada. Estava doendo. Mas o que precisava mudar a vida dela não estava na mão de Elcana, estava na mão de Deus. Talvez você esteja esperando expectativa de vitória na mão de alguém. Para de focar nos outros e foca em Deus. O que você está fazendo nessa campanha é a maior, aleluia, a maior certeza. É algo mais certo que você está fazendo na tua vida. Talvez você bateu de porta em porta e todo mundo bateu a porta para você. Mas depois dessa campanha as portas vão se abrir e você vai ter direito de escolha. Você não entendeu? Você bateu de porta em porta e as portas não se abriram. Agora você não vai precisar de bater em porta nenhuma. Só de você estar aqui a porta já começou a abrir. Até abatou colobrefa. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando. Aleluia. Porque está triste, Ana? Não come? Não. Porque choras? Porque não comes? E por que está triste? Ana não se expressa, Ana não fala. Não te sou melhor do que 10 filhos? Ah, crente, eu e tu numa hora dessa, sem responder ao Cana. Ah, a gente pegar a vassoura, vou te mostrar o que é 10 filhos. Eu te sou melhor. Ele mostra que eu te amo independente se você gera ou não gera, se você tem ou não tem. Eu te abençoo. Aleluia, aleluia. O problema de Ana não está relacionado aqui a dinheiro. O problema de Ana era de dentro. Aleluia. Quando a gente lê a história de Zacarias e Isabel, para a própria Isabel diz assim: Deus me tirou, Deus me livrou da vergonha diante dos homens. Ela não falava, mas ela sentia vergonha. Mas a fidelidade dela fez ela alcançar o que o marido dela não creu. Essa eu vou falar, pastor. Olha a atitude de Zacarias. Está lá adorando. Não sei como é que era, não, mas eu imagino. Chega o anjo todo alegre. Sá! Sou eu que assisti de Deus. Ó, tua oração foi ouvida, né? Sua mulher vai ter filho, Isabel. Você já sabe? Não, mas não. Isabel está velha. Ele não disse que ele está velho, não, mas Isabel estava. A Isabel lá fora, só orando, intercedendo. Está demorando porque Deus está fazendo algo diferente. Está demorando. Zacarias sai mudo, Isabel fica lá, mesmo mudinho. Zacarias meteu bala. Em silêncio, Isabel não queria saber de nada. Resolve, quem sabe nunca mais tinha visto nada. O velhinho saiu alegre, disse: vou fazer um gesto. Isabel, a velhinha deu um carro no velho. No outro dia, Isabel estava rindo, Zacarias mudo. Os dias se passando, os meses se passando, a barriga crescendo, os quadris enlarguecendo, Isabel mudinha também, toda alegre. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que eu aprendo aqui? O marido estava desmotivado, mas ela foi a maior incentivadora dele continuar adorando o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Seja uma provocadora de alegria na vida de alguém que está desanimado. Seja. Porque através de você nessa campanha, Deus vai alcançar os teus que estão em casa desanimado, desmotivado. Você vai receber essa palavra, sabe por quê? Porque Deus vai trazer a tua família para participar junto desta campanha. Toma posse aí em nome de Jesus. Isabel tinha vergonha, mas não coloca, não, vamos dizer assim, não transparecia, não falava o que ela sentia. Mas depois que a criança começou a mexer, ela diz: Deus me livrou do opróbrio diante dos homens. Conclusão: Deus me tirou da vergonha. Não entendeu não? Deus vai te tirar dessa vergonha. Não, você não está entendendo. Deus vai te arrancar dessa vergonha. Eu não ia pregar essa mensagem, não ia pregar outra. Mas Deus está mandando eu te dizer: a tua vergonha vai acabar. A tua vergonha vai acabar. Você não está entendendo, não? Até quem não alabácia. Assim como Maria foi visitar Isabel para ver com os olhos, muitos vão ter que ir na tua casa para ver o que Deus está fazendo na tua vida. Vai vir gente de longe para ver Deus. Deixa eu concluir essa mensagem. Pega na mão desse crente. Pega na mão desse crente. E diga assim: vamos adorar. Fala: sei que está difícil, a pancada está forte, mas não ceda. Não ceda. Escuta em silêncio. Até chore, mas não ceda. Não ceda. Está chegando o dia do profeta. Está chegando o dia do sacerdote. Dá uma palavra profética na tua vida. Mas uma coisa que eu aprendo com Ana: muda a porção. Ana só orava. Só orava. Quando ela toma a pior pancada da sua vida, a Bíblia diz que no versículo 10, que Ana se levantou-se com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Diga: amargura de alma. Orou e chorou abundantemente. Diga para esse crente: por essa causa, você só chora hoje. Há quanto tempo a Aninha vinha orando? Diga: mais de 10 anos. Há quanto tempo Ana vinha orando? Diga: mais de 10 anos. Mas quando ela mudou a oração e fez o voto. Diga: a atitude gera milagre na presença de Deus. Ana mudou e fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, aleluia, não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Bíblia diz que ela demorou no orar perante o Senhor. Passou Eli e observou-lhe que o movimento dos seus lábios. Porquanto no coração, Ana, Portanto, Ana só no coração falava. Seu lábio se movia, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso lhe teve por embriagada. Talvez alguém pode ter tirado uma conclusão precipitada ao teu respeito. Ana não levanta irada, mas levanta se justificando, dizendo: por favor, não me tenha por mulher embriagada. Gente, que mulher fantástica. Uma mulher que estava cheia de dor, dores, ao longo dos anos. A comunhão da sua casa já não tinha mais. O pão já não servia mais para alimentá-la. Porque grande amargura não permitia que essa mulher vivesse a abundância que Deus tinha. Só que ela diz: Deus, lembra-te de mim. Fala comigo: Deus, lembra-te de mim. Nesses dias de campanha, Jeová, lembra-te de mim. Diga: lembra-te de mim. Ana respondeu dizendo: Senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Por excesso da minha ansiedade e da minha aflição, eu tenho falado até agora. Fique de pé. Eu vou orar para a tua ansiedade acabar hoje. O excesso de ansiedade, o excesso de amargura, será arrancado de você. Tudo aquilo que penina ao longo dos anos, o diabo tem derramado ou colocado no teu caminho para você chorar tanto. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: vou te tirar dessa situação. Eu tenho herança para derramar sobre a tua vida. Alabassure remenai. Alabasse. Então lhe respondeu Eli: como é que é? Hoje você vai para casa debaixo de paz. Alabassuia. Mude a forma. Gente, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma mulher que faço voto. Eu sou uma mulher que vivo, pastor, a prosperidade de Deus. Quando alguém questiona esse assunto de prosperidade, eu falo assim: irmão, não dá ouvido. Olha para a vida dessa pessoa. Não pode ser exemplo para você. Eu falo na igreja: crente, esse dia eu fiquei tão feliz de novo com meu marido. Ele disse: a minha mulher, ela investe em mim. Minha mulher é próspera. Minha mulher é dizimista, minha mulher é ofertante, minha mulher é da primícia. Porque esse é o segredo. Ana, quando mudou a oração e fez um voto ao Senhor, a Bíblia diz que Deus lançou a sorte sobre ela. E hoje Deus está lançando a sorte sobre a tua vida. Deus não quer, eu vou profetizar tudo esses dias todinho. Deus não te quer labaçar e comendo de migalha de mesa de ninguém, não. Esse dia está até gravado. Eu falei assim: gente, meu sonho era beber uma lata de leite condensado. E eu não sabia o que era, pastor. Eu roubei da minha patroa. Eu abri a latinha, sentei num vaso, que era meu trono. Está fazendo o quê? Lavando o banheiro. Tava nada, irmão. Tava bebendo. Hoje, se eu beber uma lata de condensado, eu não durmo. Aí eu falei assim: irmãos, olha o que Deus faz. Hoje eu digo: eu quero 10 latas, uma caixa de leite condensado. Deus me deu condições. Deus me deu propriedades. Para quem dormia no chão. São Paulo, Santo André. Na favela do B13. E eu profetizava, pastor: eu vou dormir nos melhores colchões desse mundo. Eu vou ter o melhor dessa terra. e o povo rindo da minha cara, se conforma. Eu digo, não, Deus vai mudar a minha sorte, eu vou ter para dar, Deus vai me dar. Eu dizia, eu vou andar de helicóptero, já andei, já voei, né? Eu vou andar de jatinho. Esses dias eu estava andando de jato, mas eu me senti. Sanduíche natural, a senhora deseja? Eu digo, eu como é tudo, meu filho, até lagarta. Comissário deste tamanho, sei lá, eu mesmo piloto. A senhora deseja alguma coisa? Eu indo para Mato Grosso de jatinho. A Paraíba, que andava de busão. E quando eu não passava por debaixo. Quem já passou por debaixo daquele negócio? Levanta a mão, confessa o teu pecado. Todo mundo aqui. E quando o cobrador dizia, mas você é grande, eu digo, não, só tem comprimento, não tem nada grande aqui não. Deixa eu passar, moço. E quando não dava mais para passar naquele negócio que a gente colocava o pé assim e subia do outro lado. Deus fez eu lembrar de tudo isso e disse, olha onde você está hoje. Esse Deus é grande. O que Ele fez na minha vida quer fazer na tua. Alá manduricaia. Hoje eu estava numa loja escolhendo peças de cristal para pôr na minha, para dar de presente, né? Primeiro para mim, para depois levar de presente. Pim, irmão, lavava banheiro dos outros. Hoje eu numa loja chique, maravilhosa, eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí Deus fez eu lembrar, tu lembra, Silvana, que tu comprava roupa no bazar da igreja e as irmãzinhas diziam, é meu, eu paguei 50 centavos. Eu disse, Jesus, como não pregar sobre prosperidade? Como não? Assim como Deus deu para Ana o que ela mais desejou no coração, eu profetizo que Deus hoje vai te dar. Gente, você não está entendendo essa campanha. Alabá surikebea. Nere.